Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova criminalização da misoginia.
Comissão retira sigilo de documentos do Banco Master.
CPI do crime organizado. Especialista defende câmeras corporais obrigatórias em ações policiais.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que inclui a misoginia na lei que pune crimes de discriminação e preconceito foi aprovado pelo Senado. Com a mudança, atos de ódio, desprezo ou violência contra mulheres passam a ser tratados com mais rigor dentro da mesma legislação que já combate o racismo e outras formas de discriminação.
O objetivo é fortalecer o enfrentamento à violência de gênero e dar mais instrumentos para punir quem propaga o ódio contra mulheres. Repórter Alexandre Campos.
Estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro em razão de misoginia e a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que o texto reforça o enfrentamento a grupos que buscam, especialmente por meio da internet, afirmar a supremacia biológica, física e intelectual dos homens sobre as mulheres.
Nós, brasileiros, passamos a acordar e dormir com várias notícias de violência contra mulheres. Nós só ficamos sabendo quando já é tarde demais. Porém, a violência começa lá atrás, de inúmeras maneiras. E uma delas é a misoginia.
Também favorável ao projeto, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, alertou que a misoginia é um problema crescente não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Pesquisas recentes, presidente Davi e colegas apontam que hoje nós temos percentualmente mais adolescentes misóginos do que idosos, o que não faz nenhum sentido, porque a regra seria de que mais jovens fossem mais progressistas, mais abertos. Isso é consequência de um discurso ofensivo reiterado. Por isso, a legislação tem razão de ser.
Aprovado no Senado, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou na tarde de hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe a cumprir a pena em prisão domiciliar por 90 dias para tratamento de uma broncopneumonia.
No plenário do Senado, parlamentares defenderam a concessão do benefício. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, afirmou que a medida deve respeitar os princípios constitucionais e a dignidade da pessoa humana, especialmente diante do estado de saúde do ex-presidente.
Cajuru também defendeu que critérios humanitários sejam aplicados a todos os presos em situações semelhantes e sugeriu a realização de um mutirão para revisar casos de detentos com doenças graves. Ao destacar que a condenação por tentativa de golpe foi justa, legítima e necessária, o senador ressaltou que o cumprimento da pena em casa não representa impunidade e deve vir acompanhado de regras rígidas, considerando o histórico de descumprimento das medidas judiciais.
Assim, a concessão de prisão domiciliar pelo Supremo Tribunal Federal deve ser acompanhada de rigorosas condições, fiscalização efetiva e tolerância zero com novas violações.
A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a decisão do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que recomendou prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, também defendeu a concessão de prisão humanitária para Jair Bolsonaro.
A CPI do crime organizado ouviu hoje a jornalista Cecília Oliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, que coleta e analisa dados sobre violência armada em municípios de 4 estados brasileiros.
O combate aos braços econômicos e políticos do crime, além da obrigatoriedade do uso de câmeras corporais em ações de segurança, foram algumas das estratégias defendidas para conter o avanço de facções e milícias. Repórter Marcela Diniz.
A jornalista Cecília Oliveira, fundadora do Instituto Fogo Cruzado, disse na CPI do crime que operações policiais com alta letalidade dão a falsa sensação de combate aos grupos criminosos quando, na verdade, não atacam a capacidade de ampliação de suas zonas de influência e domínio. Ela defendeu a desarticulação dos tentáculos econômicos e políticos, tanto das facções quanto das milícias, ou seja, cortar suas fontes de renda e combater a corrupção na polícia, na política e no serviço público.
O objetivo nem sempre é ocupar um cargo diretamente, mas garantir acesso e proteção dentro do poder público.
Cecília Oliveira também defendeu o uso de câmeras corporais como forma de coibir a letalidade em operações da polícia. O presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, observou que implementar essa medida esbarra na contaminação das instituições.
Quase 90% da população aprova e você tem ali a probabilidade, uma resistência para se implementar.
De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, somente neste ano já ocorreram 1.114 tiroteios nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Pernambuco, com 43 vítimas inocentes, entre as quais 9 crianças.
E o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias.
Mendonça deu prazo de 48 horas para que o Congresso promova as medidas para prorrogar o funcionamento da CPMI. Repórter Pedro Pincer.
Em decisão liminar, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a mesa diretora do Senado leia o requerimento para a prorrogação da CPMI do INSS por até 120 dias, apresentado por parlamentares do colegiado, que investiga fraudes bilionárias em descontos de aposentados e pensionistas. André Mendonça deu um prazo de 48 horas para que o Congresso promova as medidas para prorrogar o funcionamento da CPMI. O presidente da comissão, senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, afirmou que um prazo de 60 dias é suficiente para concluir o relatório final do colegiado.
Nós podemos estender até 120 dias, caso fatos novos surjam e exijam mais tempo. Mas eu defendo de que nós estendamos a CPMI por 2 meses, que eu entendo é suficiente para que a gente possa entregar ao Brasil uma resposta bem mais coerente, vamos dizer, em todos os aspectos, e muito mais completa em relação ao desfalque que foi dado na Previdência Social.
O senador também destacou a intenção de ouvir nomes considerados centrais para esclarecer o funcionamento do esquema. Entre eles, citou o ministro da Previdência, Volney Queiroz. A decisão liminar, que já está valendo, será submetida a referendo da segunda turma do STF em sessão virtual.
O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ainda não se manifestou sobre a decisão do ministro.
Já o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, agendou para esta quinta-feira, antes do prazo final da CPMI do INSS, o julgamento da liminar concedida pelo ministro André Mendonça.
A Comissão de Assuntos Econômicos retirou o sigilo de documentos do Tribunal de Contas da União sobre o caso Master.
Senadores cobram transparência e dizem que os resultados devem ser públicos. Repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Assuntos Econômicos decidiu tornar pública, inclusive, uma auditoria do TCU, que analisa a atuação do Banco Central no processo de liquidação do Master. Segundo o presidente do colegiado, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, o sigilo vai ser mantido apenas sobre as informações protegidas por lei.
É uma auditoria que a sociedade tem total interesse em conhecer. E não sei por que o próprio tribunal decreta sigilo sobre uma auditoria que ele próprio fez.
O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, também defendeu que o relatório deveria ser público, já que o documento pode ajudar os trabalhos do Congresso.
Creio que um órgão auxiliar do Poder Legislativo não pode impor sigilo sobre algo que deveria ter absoluta transparência.
O grupo de trabalho criado pela CAI já apresentou 3 propostas para reforçar a regulação do sistema financeiro e endurecer o combate a fraudes de grande proporção.
E o presidente Lula sancionou hoje o projeto conhecido como PL Antifacção, que cria um marco legal para o combate ao crime organizado no país. A nova legislação prevê o fortalecimento das investigações, aumento de penas que podem chegar a 40 anos, definição de prazos e mecanismos para bloqueio de bens de criminosos.
O presidente vetou 2 trechos. Um deles, segundo o governo, poderia abrir margem para a criminalização de movimentos sociais. O outro tratava da destinação de recursos apreendidos com impacto na arrecadação da União. O governo deve publicar na próxima semana um decreto para regulamentar a nova lei.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.